Camino entre la fatiga del interior de un hospital. Oblicuos y lánguidos pasillos destilan cloro. Soliloquios febriles de grises niños enredan el mercurio de los vidrios. Anhelo de un viejo roble por atravesar la noche a mediodía, 2 miligramos de diazepam. Muros impregnados de cuerpo, claroscuro del hueso, imaginario de la transparencia. Pálidos urémicos implorando agua de tiempo. Usted no tiene nada, duelen las lágrimas. Avatares del vacío, hicimos todo lo posible. Simbra eterna la sombra de la muerte en las esquinas de tu piel. Camina una metáfora sobre delirios. Escucho el latido de un volcán. Eco de la carne que golpea en mis estribos.
Saludos latinos, eu sou Cris Cavalcante e no episódio de hoje vamos escutar aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia, os trabalhadores da saúde. Historicamente, trabalhando em situações precárias, em sistemas públicos de saúde sucateados, recebendo baixos salários e com duplas ou até triplas jornadas, são esses trabalhadores que fazem o combate à Covid-19 e entregam suas vidas para tentar salvar as de milhares no cotidiano desafiador. Falta de clareza na orientação das autoridades locais, estatais e nacionais, falta de equipamentos de proteção, no caso particular do Brasil, perda de direitos e redução de salários em plena pandemia, e um governo que insiste em tratar o vírus como uma gripezinha e em determinar qual medicamento deve ser usado para combater a doença, enquanto fomenta a reabertura dos comércios, contrariando todas as recomendações dos profissionais da saúde. Além de tudo isso, em alguns países, esses profissionais ainda têm sido alvos de ataques por parte da própria população, que por falta de orientação, teme que isso sejam transmissores do vírus. O preço de cuidar é alto, como poderemos escutar nos depoimentos. Falando do Brasil, escutamos a Kátia Dias, enfermeira da rede de urgência e emergência na região metropolitana de Belo Horizonte, e Débora Costa, biomédica microbiologista, militante do Projeto Raiz e trabalhadora da saúde na cidade de São Paulo. O médico Tomás Loza Taylor fala com a gente da cidade do México, e da Argentina escutamos Hugo Spinelli, diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade de Lanús.
Meu nome é Kátia, eu sou enfermeira da rede de urgência e emergência, atualmente trabalhando na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma UPA. Há 8 anos trabalho com urgência e emergência. Queria agradecer o convite, né, dessa equipe empenhada aí nesse projeto do Pulso Latino para trazer um pouco da nossa percepção do cenário do que tem ocorrido, né, nos nossos locais de trabalho, nos serviços de saúde no Brasil, durante esse período crítico aí de enfrentamento à pandemia, né, da Covid-19. Primeiro, caracterizar que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de tensão permanente, um momento de insegurança no futuro, nos serviços de saúde. Desde o início, né, da caracterização da transmissão comunitária em março, passamos por algumas fases, uma delas guarda relação com a dificuldade de saber qual seria o manejo desse processo, posição, né, das autoridades sanitárias locais em relação a, né, a formas, às condutas mais ou menos restritivas em relação às medidas de isolamento social e o impacto disso, né, no cotidiano dos serviços de saúde, o acesso e disponibilidade dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que a gente observou, né, que desde o início da pandemia houve oscilações em relação a tanto a disponibilização adequada quanto a qualidade desses equipamentos, quanto a definição de quem usaria e quem não usaria. Em vários momentos, sendo atropelado pelo que já estava estabelecido pelas normas, né, pelas normas tanto internacionais quanto às próprias normas da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem faz essa normatização em relação a esses equipamentos, junto com as normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho. A tensão permanente que a gente vive relacionada ao nosso convívio social, ao relacionamento com família, filhos, enfim, que gira em torno dessa tensão de não saber. Foi hoje que eu me contaminei no plantão, eu estou infectada, só que estou assintomática. Ah, eu tive uma coriza, será que eu estou com coronavírus? E essa dificuldade de lidar com essa tensão permanente relacionada ao risco iminente de a qualquer momento ser a próxima, né? O próximo caso confirmado. Além de toda uma dinâmica de acesso à estrutura coletiva que permitisse uma maior segurança para os profissionais de saúde e para a população em geral que trabalha em serviço essencial ou que tem vínculos precários e que não consegue manter, né, o isolamento, a quarentena, as medidas de distanciamento social, que são acesso a transporte público. Então a gente observou que houve uma redução importante na disponibilização de ônibus, de horários de metrô, só que isso não se traduziu uma efetiva segurança para esses profissionais que eles precisam transitar pela característica e natureza do trabalho que desempenham. Então, principalmente nas regiões metropolitanas, e aqui eu falo da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente convive com uma dinâmica de ônibus lotados, com uma dinâmica de horários de metrô reduzidos, né? E aí uma concentração em determinados horários, que são os horários onde a gente geralmente está deixando ou assumindo plantão. E pela caracterização, principalmente caracterização socioeconômica da categoria profissional da enfermagem, que é o que eu quero dar um enfoque, trazer, né, alguns elementos aqui, que é a categoria profissional que compõe a maior força de trabalho da saúde, tanto no Brasil quanto no mundo, são caracterizadas por baixos salários, duplas e triplas jornadas. E uma questão importante, que principalmente, né, no Brasil, a enfermagem, ela compõe 85% da sua força de trabalho. Ela é estruturada no trabalho feminino, né? São mulheres que desempenham esse trabalho. E dessas mulheres, né, da enfermagem, do corpo da enfermagem como um todo, 53% são negras e pardas, que aí é uma caracterização importante quando a gente analisa, né, a sociedade brasileira. Com a sua caracterização profundamente machista e racista, isso reverbera também nas condições de trabalho que essas profissionais enfrentam, né? E, infelizmente, hoje a gente compõe, né, no Brasil, uma estatística mórbida, né, que é o país onde, até o momento, né, mais se morreu profissionais de enfermagem do mundo. Então, né, até hoje, que a gente tem de casos confirmados, são 137 óbitos, né, mortes de profissionais de enfermagem, vítimas do coronavírus, né, da Covid-19, ficando atrás de países como os Estados Unidos, que hoje ocupa o ranking como o primeiro país em relação ao número de contágios, ficando atrás de Espanha, Itália, China, né, que o que a gente tem acompanhado em relação, né, à dinâmica da pandemia, o número de mortes, enfim, a gente não traduz, né, essa estatística, esse percentual de mortes no Brasil diretamente, né, relacionadas ao trabalho, ela é muito superior. Então, é impossível a gente não fazer essas correlações e buscar nas raízes, né, da estruturação do trabalho e da forma que é tanto organizado como são tratados, né, esses profissionais no Brasil com, né, esse lugar triste que a gente ocupa hoje no ranking mundial em relação ao número de mortes. E uma outra questão que é importante pontuar diz respeito à condução, né, da pandemia no Brasil como um todo, em relação à testagem, né? Então a gente sabe que um parâmetro importante para conseguir, né, mapear áreas de maior transmissibilidade e, né, fazer investigações epidemiológicas que de fato consigam fazer um enfrentamento mais ativo e não só reativo, né, à disseminação da doença, é ter uma margem minimamente regular de testagem. E no Brasil hoje, de acordo, né, com o posicionamento das autoridades, tem um déficit em relação ao acesso a esses testes. E aí a gente vê que os casos testados, né, são os casos que ocupam alguns critérios, que são os óbitos, né, as mortes, que estão com uma suspeita, né, tem vinculação com causas respiratórias mal definidas. Pessoas que desenvolvem, né, síndrome respiratória aguda grave, critérios de instabilidade relacionados à questão respiratória. Profissionais de saúde e segurança que são sintomáticos, ou seja, aqueles que manifestam sintomas relacionados à síndrome gripal. E pessoas com condições especiais, imunodeprimidos, enfim. Diante da quantidade de casos, né, de síndrome gripal, que são esses casos que manifestam sintomas compatíveis, né, com a COVID-19, a gente observa, e aí as estatísticas também estão aí para mostrar, que a testagem no Brasil é ínfima. Infelizmente, nós não temos visto, né, a nível das autoridades locais, né, estaduais e nacionais, maiores esforços para que tenhamos mais acesso aos testes e tenhamos também uma política de testagem mais efetiva. Uma outra questão que é importante caracterizar é que a nível local, né, tanto principalmente Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte adotou, desde o início, né, da confirmação da transmissão comunitária, medidas mais restritivas, quando a gente compara com outros, né, com governadores e com prefeitos de outras capitais e estados. E por isso, né, foi duramente criticado por Câmara de Dirigentes Logistas, setores do empresariado, enfim. Mas minimamente manteve uma postura razoável e técnica frente ao enfrentamento do coronavírus e a transmissibilidade dele. E hoje a gente relaciona também claramente a essas medidas, né, minimamente, tanto de manutenção, né, de restrição de circulação, quanto também essa, né, essa campanha de esclarecimento em relação, né, às questões relacionadas à transmissibilidade do coronavírus com um relativo bom desempenho, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas de Belo Horizonte frente às outras capitais e grandes cidades do Brasil, tanto relacionado ao número de contágios quanto de mortes, né? Mas sabemos que tem inúmeras limitações relacionadas à assistência social, né, e econômica às famílias que vivem mais vulnerabilidade, que estão, né, há anos vivendo com vínculo de trabalho precário, autônomas. Então, a gente percebe, né, que na cidade isso tem sido uma pressão cada vez maior relacionada à dificuldade de acesso, né, a condições mínimas para sobrevivência. Então, tem essa dicotomia, né, essa contradição em relação, né, a medidas restritivas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia, mas também isso não se traduz na mesma proporção, né, em relação à assistência a essas famílias. Então, é uma questão que a gente tem enfrentado agora mais fortemente, né, aqui na região metropolitana. Quanto ao estado de Minas Gerais, a gente sabe, né, que os números estão com uma subnotificação imensa, porque, né, os métodos confirmatórios eles não são feitos de forma adequada, que garantam, né, uma aproximação, né, dessa confirmação de casos. Minas Gerais hoje tem 6.680 casos confirmados e 226 óbitos. Então, quando a gente vai verificar o cenário, né, do Brasil, que são 365 mil óbitos, né, que estavam confirmados até ontem, com 22.746 óbitos, a gente percebe que, na verdade, assim, 365 mil casos e 22.746 mortes. A gente percebe que Minas Gerais ainda é um estado que tem um controle, né, que está conseguindo fazer um controle mínimo, né, razoável. Não sei se a gente pode usar essa palavra também como razoável, né? Eu acho que, assim, no contexto que a gente está vivendo de tantos absurdos cotidianos que fica até difícil utilizar algumas palavras, né, para fazer essa caracterização. Então, o estado de Minas Gerais ainda ocupa um lugar menos caótico, talvez essa possa ser uma palavra para a gente utilizar. E o governo brasileiro, né, o governo federal, né, o governo Bolsonaro, é um governo que desde o início, né, desse processo de enfrentamento à pandemia utilizou dos meios mais sórdidos, tanto para caracterizar o que a gente estava vivendo e informar a população, que seria o mínimo esperado de um governo sério, né, e ainda com todas as críticas que eventualmente a gente tem a esse governo, o que a gente observou foi uma chuva de fake news, de descaracterização da gravidade na contramão do mundo todo. Um governo que fala que uma pandemia mundial onde estão morrendo milhares de pessoas é uma gripezinha, né? E aí ele, toda a sua base social que gira em torno desse bolsonarismo, desse fenômeno que infelizmente, a gente tem vivido no Brasil, produz contra-informação o tempo todo, dizendo que, na verdade, os caixões estão vazios, que as pessoas não estão morrendo, que isso é um complô, é uma teoria da conspiração para derrubar o governo. Bolsonaro, quando é questionado em alguns momentos, né, e quando o Brasil atingiu o pico de mortes em 24 horas, ele simplesmente se coloca de uma forma totalmente alheia a esse processo, dizendo que ele não é coveiro, dizendo que ele pode fazer, o que a gente quer que ele faça. E, ao mesmo tempo, incentiva quebra, né, medidas de quebra de isolamento social, manifestações, formando aglomerações, ele próprio. É uma figura que produz essa descrença na gravidade do que a gente tem enfrentado. E aí a gente olha isso perplexamente, né, com perplexidade, porque na dinâmica do serviço de saúde a gente tem acompanhado, vivido, né, visto o que tem acontecido, né, a forma que os casos têm chegado cada vez mais graves, os óbitos, né, que no Brasil é uma questão importante da gente caracterizar, que tem morrido muitas pessoas jovens sem comorbidade, que são doenças prévias, né, e que, de certa forma, destoa um pouco da caracterização dos outros países, né, quando a gente vai avaliar principalmente Itália, Espanha, o perfil de óbitos nesses países, ela tem uma concentração em determinada faixa etária, que são a faixa etária dos idosos, que já tem uma doença de base. No Brasil, a gente tem visto esses números crescendo em grupos que a gente não observava em outros países. Uma outra questão importante, que também diz respeito à forma que o governo federal tem conduzido, né, o processo de enfrentamento à pandemia, é uma disseminação de falsas formas de combate que seriam totalmente compatíveis, segundo o governo, com, né, a reabertura, né, do comércio, da produção, que é essa militância em torno da utilização, né, da cloroquina, da hidroxicloroquina, que são medicações que elas já são utilizadas para tratamento de de outras doenças no Brasil, principalmente utilizada em relação ao enfrentamento da malária. E aí ele utiliza esse jargão quase como uma bala de prata contra a Covid, que assim que as pessoas começarem a utilizar, isso vai resolver o problema da gripezinha. E em torno dessa questão, os maiores absurdos são feitos, né, uma utilização que é totalmente sem critério, sem evidência científica, que existem riscos altos, principalmente relacionados a questões de complicações cardiovasculares, da utilização indiscriminada dessa medicação, e o governo com práticas genocidas, né, acho que é uma caracterização que é importante a gente fazer desse governo Bolsonaro, porque é um genocídio orquestrado, tanto que a gente vive, né, no Brasil, uma instabilidade grande em relação, né, tanto à gestão, né, do país como um todo, quanto às questões mais relacionadas à organização da saúde como um todo, né, essa queda de ministros da saúde e principalmente a justificativa, né, que a gente sabe que não é só essa, mas a justificativa que aparece muito relacionada, né, ao manejo, né, da pandemia e adoção, né, de medidas de isolamento social, que aqui a gente não está falando nem de lockdown, né, a gente está falando de medidas mínimas, né, que qualquer epidemiologista, qualquer pessoa que minimamente faça, né, uma reflexão um pouco mais aprofundada de dinâmicas de epidemias, de transmissibilidade, sabem que isso é fundamental para que a gente consiga controlar e dar conta, né, de reduzir os danos que esse processo provoca. E aí a gente tem, né, posturas que minimamente defendem esse básico, e essas posturas elas são confrontadas, né, pela dinâmica imposta pelo governo federal, que elege uma medicação e faz uma campanha em torno disso, que é um grande desserviço, né? É um grande trabalho de contra-informação que tem trazido muitos transtornos, porque aí as pessoas, né, muito motivadas também por uma falta de auxílio, né, e de apoio econômico e social, que é obrigação, né, que seria obrigação do governo prover, e motivadas por uma saída fácil, né, por essa bala de prata que vai resolver o problema da Covid-19, embarcam nessa narrativa, né? Uma narrativa infundada, uma narrativa sem evidência científica, uma narrativa que as pessoas que trabalham, que estão na saúde e que sabem, né, os processos que a gente passa para poder identificar uma medicação que de fato ela seja efetiva para determinada enfermidade, é um processo sério que envolve minimamente pesquisas científicas, que envolve análise de custo-benefício, riscos envolvidos, disponibilidade dessa medicação. Então, assim, tem N parâmetros que são necessários para a gente poder fazer uma validação de uma medicação que, até o momento, inclusive as pesquisas internacionais não demonstraram que é uma medicação indicada para combate a coronavírus. Então, é um pouco isso, assim, a gente está num momento muito confuso, ao mesmo tempo um momento muito crítico, tanto em relação ao enfrentamento da pandemia, né, as mortes que vem crescendo cada dia, o número de casos confirmados no Brasil, quanto também as dinâmicas do futuro, né, o que, que nos espera. A gente tem visto cada vez mais, né, capitais e cidades flexibilizarem as medidas de isolamento social. Então, hoje, né, Belo Horizonte é uma cidade que iniciou seu processo de flexibilização do isolamento social. Então, recebemos isso com bastante apreensão, porque é um momento crítico relacionado ao número de contágios que a gente tem, tanto, né, na capital quanto na região metropolitana. E é isso, assim, não tenho muito mais para contribuir com essa caracterização nesse momento, mas também trazer um pouco dessa preocupação, desse sentimento da necessidade de uma reação mais ativa, coletiva, tanto, né, dos trabalhadores que estão aí nesse enfrentamento mais direto, quanto, né, dos demais trabalhadores da sociedade como um todo em relação aos absurdos cotidianos que a gente tem vivenciado, né, no país e a forma com que tem sido conduzido todo esse processo. E é isso. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Tomás Lúcia Taylor, tenho 41 anos de idade. Eu sou mexicano, também sou brasileiro. Eu sou médico especialista em clínica geral e trabalho num hospital na alcaldia de Iztacalco, que está no centro-sul da cidade do México. Temos uma população de atenção de 200 mil pessoas e essa rede de atenção sanitária é a mais importante do México, que dá atenção aproximadamente a todo o país, a 60 milhões de pessoas. Desde o início da pandemia, foi muito esquisito olhar o que estava acontecendo. Primeiro que aconteceu foi que o pessoal hospitalar começou a largar o hospital. Ficamos com 30% menos de pessoal. Depois começaram a chegar os doentes com Covid. E enfermeiros, médicos, laboratoristas, técnicos de raios-x, eles não queriam tocar os doentes. E começaram a construir um estigma de no hospital, né? Eles não o pessoal tinha medo de ficar infectado com Covid, de transmitir essa doença fora das fronteiras do hospital, fora das fronteiras do corpo, dos próprios corpos, né? E foi muito, muito triste começar a olhar para onde ia esse fenômeno social, né? Depois, começaram a chegar mais doentes e simplesmente não tínhamos a capacidade para atendê-los. Começamos a ter um diálogo com os diretivos do hospital para que se começasse a melhorar as áreas de atenção, para que também nós tivéssemos acesso a uma melhor proteção e para poder fazer uma integração da equipe hospitalar, para poder unificar e para poder fazer uma atenção de todos. O que aconteceu foi inaudito, porque os cirurgiões não quiseram atender os doentes. Os subespecialistas, endocrinólogos, cardiólogos também, ao princípio, não quiseram nos ajudar. E os médicos que têm aqui, tem uma especialidade que se chama médico familiar, não? Eles tampouco quiseram nos ajudar. Aí começamos a ficar isolados, doentes, médicos e enfermeiros. A situação foi tão desesperada que o que aconteceu foi que fizemos nós um documento de organização interna no hospital, porque as autoridades e os diretivos não têm cabeça, eles não sabem como responder. E fizemos a organização, começamos a fechar as ruas do hospital e parar o tráfego das ruas para poder ser escutados, né? Depois disso, começou a chegar um pouco mais de ajuda. Eles enviaram médicos e começaram a ver uma resposta mais articulada. Os laboratoristas começaram a ajudar, os técnicos radiólogos também. Mas ainda estamos isolados. Nós temos feito praticamente a organização. Os doentes estão completamente isolados. Não tem contato com as famílias. A atenção é difícil e muito difícil porque eles estão muito graves. Eles estão com um risco enorme de falecer e não tem como se comunicar. Uma estratégia que fizemos os médicos foi começar a comunicar os doentes, as pessoas que tinham a COVID. A gente comprou um telefone celular e começamos a chamar nas redes sociais para nos ajudar, né? Nos ajudar a comunicar as pessoas, nos ajudar a que as pessoas pelo menos tiveram uma última chamada para se despedir. Essa pandemia tem desvelado o pior de nós. É uma crise, sim, econômica, é uma crise social, mas também eu acho que o que para mim é mais importante é que agora vem uma crise praticamente uma crise ontológica, uma crise da intimidade de nós. Quem somos? Por que estamos aqui? Por que não podemos ajudar os outros? Essas seriam as interrogantes mais, não sei, que eu acredito que são mais importantes. Porque para poder fazer uma reconstrução de tudo isso, para fazer uma análise de tudo que está acontecendo, a gente tem que olhar o que é que acontece na vida cotidiana de todos, não? Nas violências que estão ocorrendo nos hospitais, mas também nas violências que estão ocorrendo nas casas das pessoas, não? É difícil fazer uma conexão com tudo que ocorre, porque o isolamento é de todo mundo. E os médicos estamos vendo que também estamos isolados. E não temos uma possibilidade de construir uma resposta social diante desta crise, não? E o que vai acontecer agora é muito triste porque o que vem no futuro é que o Estado vai reconfigurar a mesma noção do corpo, o fato de morrer também. E essa reconstrução política ou reconfiguração política é uma nova forma de dominar as pessoas. Uma nova forma de construir o poder do Estado nos corpos das pessoas. E também é uma nova forma de controlar as populações. Eu acho que o que vem vai ser muito difícil. A reativação econômica vai ser com muitas mortes, não? E a hora de repensar o que está acontecendo com a economia e com o mundo, com nossa própria forma de viver e de morrer. Abraço.
Meu nome é Débora, eu sou do estado de São Paulo, estou aqui na capital, em São Paulo. Eu sou biomédica, atuo na área da saúde já há 14 anos, né? Na área de diagnóstico, a parte laboratorial. Então, eu sou biomédica e microbiologista, também sou professora de biologia. Sou militante do Projeto Raiz, que é um movimento educacional aqui na Zona Sul. Então, relacionado à área da saúde, tenho trabalhado nos últimos 14 anos nos hospitais, em alguns hospitais públicos aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo, sempre atendendo então pacientes do SUS, né, para essa parte de diagnóstico. E estamos aí atuando nesta fase, né, de crise pandêmica, auxiliando no diagnóstico e fazendo essa parte do atendimento, né? Hoje, atualmente, eu estou trabalhando em um hospital aqui da periferia, que ele se tornou a referência em tratamento respiratório para a Covid-19. E eu gostaria de falar um pouco de como que está a situação, não só nesse hospital, mas para a gente aqui da saúde. Em São Paulo, como a gente tem acompanhado, né, nós estamos com 86 mil casos confirmados e 6.300 mortes confirmadas. Mas como que funciona essa questão da confirmação, né? O paciente que ele entra com algum acometimento respiratório, hoje no serviço de saúde público, ele vai ser tratado como um paciente respiratório ainda sem um diagnóstico da doença fechada, né? Então, ele pode ser tratado como um paciente com pneumonia, um paciente com acometimento respiratório grave, né? Vai ser dado toda a atenção, os primeiros cuidados, isolamento, fazer a parte de imagem e os diagnósticos pertinentes. Porém, o que tem demorado mais é o diagnóstico específico para a doença Covid-19. Então, como a gente não tem esse diagnóstico específico, ele tem demorado aí de 3 a 14 dias. E nesse período de tempo, o paciente precisa e vai ser cuidado. Só que a gente não pode internar o paciente como Covid-19 sem a confirmação. O que acontece nesse meio tempo é que muitas vezes o paciente ou melhora e tem alta, ou piora e pode evoluir até um óbito, e a gente não tem a confirmação de que realmente era o Covid-19. Então, assim, minha primeira crítica em relação a esses números, né, é a realidade desses números. Será que a gente está notificando corretamente? É algo que tem sido muito discutido aí na comunidade médica e entre os colegas de saúde, né? Porque nós temos, no hospital que eu trabalho, por exemplo, nós temos muitos relatos de pacientes que entraram em óbito e a certidão sai como causa indeterminada ou como acometimento respiratório. Existe uma grave subnotificação nesses números que são divulgados, principalmente para os hospitais periféricos, devido à dificuldade de ter testes para todos, né? E da gente conseguir diagnosticar essas pessoas a tempo, apesar de elas já estarem sendo cuidadas. A situação de leitos também é bem preocupante, a quantidade de leitos, tá? Hoje nós temos cerca de 85%, chegando a 90% dos leitos na Grande São Paulo já ocupados, os leitos de UTI, e nós estamos no pico ainda da pandemia. Nós ainda temos uma possibilidade de uma curva grande de crescimento, como nós vamos acompanhando nos últimos dias, principalmente com os desmandos e a falta de ação efetiva e séria do nosso governo atual, né, que está fazendo aí um desgoverno, na minha opinião. Então, é muito complicado, principalmente para as pessoas que estão na periferia. A pessoa que ela está passando por esse momento de quarentena, ela precisa ter como se manter e ela vai precisar, em algum momento, sair de casa se o governo não der subsídio para que ela fique em segurança dentro da casa dela. Então, o que nós temos visto no hospital são pessoas que saíram para trabalhar, para tentar ganhar vida, para se alimentar, para ganhar o pão, né, do dia, e a pessoa acaba se contaminando na rua. Você vê a superlotação nos transportes públicos, a falta de amparo social do governo nesse período. Como que as pessoas vão ficar dentro de casa se elas não têm como se manter financeiramente dentro de casa, né? Então é muito complicado. A gente só vai vendo a quantidade de casos aumentar nos hospitais públicos, e aí nós podemos fazer um recorte também de onde que a Covid-19 vai matar mais, né? Se são nos hospitais particulares ou se são nos hospitais públicos, onde nós temos quantidade de recurso menor, a quantidade de leitos menor também do que no hospital particular. Nós temos um efetivo de trabalhadores até que aumentado nesse último período, porém você tem também uma desmotivação desses trabalhadores da saúde, né? E historicamente nós vemos as populações periféricas com vários acometimentos já de saúde. Então a pessoa, ela pode já ter alguma comorbidade instalada, aí, como esse termo que a gente tem escutado bastante falado, né, agora nos veículos de informação. Então a pessoa que já tem alguma comorbidade instalada, ela vai sofrer mais com a doença. Então, historicamente, é onde nós temos os maiores problemas de saúde instalados devido ao descaso do governo com a população. Então, assim, tá bem complicado com essa troca constante do Ministério da Saúde, né? A primeira tratativa que a Organização Mundial da Saúde pede para as nações é que exista um plano nos ministérios de saúde de cada nação, né? Então, nós tivemos aí, se nós formos pensar nas doenças endêmicas ou as epidemias que nós tivemos nos últimos tempos, nós tivemos aí a dengue, Zika vírus, né? Para pegar exemplos de vírus aqui no Brasil. Se nós formos pensar nessas doenças, né? O Ministério da Saúde, como responsável pela saúde no Brasil, ele tem que ter um plano de tratativa para essas transmissões. Tá, isso que é pedido pela Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, não teria lógica uma outra nação ter um plano traçado para o Zika vírus, porque é uma doença considerada endêmica aqui do Brasil, que virou uma epidemia aqui no Brasil, né? Mas para um caso de uma pandemia, foi notificado no princípio dessa pandemia pela China, né? No começo de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, se eu não me engano. E a Organização Mundial da Saúde já enviou notificação para os países se prepararem aí, traçarem seus planos, com o apoio, claro, da Organização Mundial, mas para traçar o plano compatível com cada país, né? E aqui, no nosso país, nós temos um governo que trata uma pandemia desse porte e com essa gravidade como uma gripezinha, né? Como uma coisa menos importante. Então, na minha opinião, faltou seriedade, faltou assim um compromisso mesmo com a população, com o povo aqui brasileiro, tá? Nós estamos sofrendo na pele agora os resultados dessa falta de seriedade, desses mandos e desmandos do governo. Nós que estamos na linha de frente na saúde, nós vamos todos os dias para o hospital sem saber quantos pacientes nós vamos conseguir ajudar naquele dia. E sem ter o apoio, sem ter tratativa suficiente aí de quem deveria estar nos apoiando, que é o Ministério da Saúde, que é o governo nesse momento. Então é com grande tristeza que eu faço esse relato. Além da questão da população infectada na periferia de São Paulo, nós podemos tratar também a questão dos trabalhadores da saúde em si, que já passam por diversos estressores, né? Então você pega a população da saúde, geralmente trabalham em dois trabalhos por conta da baixa remuneração. Você tem o estresse físico, você tem exposição química e biológica, o estresse psicológico de estar no centro da pandemia, né? Na linha de frente mesmo, né? Nós estamos no centro, né? E aí você tem todo esse estresse psicológico, muitas vezes você tem uma falta de organização diante a falta de preparo das instituições para receber essa pandemia, como eu já relatei. E além disso, nós tivemos ainda cortes nos direitos, né? Com a reforma trabalhista, nós tivemos cortes nos direitos dos trabalhadores de saúde. E agora, com esse momento da pandemia, nós tivemos também corte de salário. Então, assim, a decisão mais acertada para esse governo no momento é cortar salário dos trabalhadores de saúde e lutar contra a quarentena. Olha que absurdo, gente. É um absurdo. Eu espero que nós possamos, numa próxima vez, aí, pensar melhor na escolha desses governantes, né? E espero que nós consigamos atravessar esse momento aí, porque tá muito complicado. Um grande abraço a todos. Até mais.
Eu sou Hugo Spinelli, o diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Nacional de Lanús, da Argentina. A saúde do trabalhador da saúde não é um tema frequente de ser encontrado na literatura científica. Em causa, parte dessa é a omnipotência médica, na qual os trabalhadores esquecem que podem ser produto também de fatos biológicos, e muitos deles, esses fatos biológicos, têm a determinação social produto das desigualdades sociais. O Covid ha colocado em agenda de discussão o tema da saúde dos trabalhadores de saúde, que constituem um dos três grupos de risco, junto com adultos maiores e pessoas que estão vivendo em processos de aislamento, em promiscuidade, como podem ser pessoal carcerário. O personal de saúde entra como fator de risco, em parte por la ausência ou insuficiência de elementos de biosseguridade para a proteção personal, motivado por
la no disponibilidad en el mercado, lo que se ha dado en llamar a guerra de los barbijos, o porque los gobiernos no compran o no consiguen comprar, o porque las entidades privadas no compran, no los distribuyen, debido a que eso provoca un aumento en los costos y esa disminución de ganancia, y se intenta saldar colocando al trabajador de saúde como una variable de ajuste de esa diferencia en la tasa de ganancia. Estos elementos concurren en aumentar la incidencia de enfermos del campo de salud, que a nivel internacional se coloca perto del 10%. Pero también debemos colocar que estos trabajadores son factores de riesgo, porque a causa del pluriempleo, la precariedad laboral o descanso insuficiente, a falta de implementación en los lugares de trabajo de equipos rotativos que disminuyan la exposición, y también, y no es menor, a falta de hábitos de prácticas de bioseguridad en el proceso de trabajo, que también vuelve a remitir a aquella cuestión de omnipotencia médica. Cuando nosotros aquí hablamos de médica, estamos hablando de conjunto de trabajadores de campo de salud. La situación de riesgo, por lo menos en Argentina, es mucho más evidente en el sector privado que en el sector público. Y eso está ligado a lo que colocábamos anteriormente del tema de las tasas de ganancia. Toda esta situación de haber colocado a los trabajadores de la salud como un grupo vulnerable ha provocado en estos trabajadores diferentes respuestas. Negación del riesgo, omnipotencia, negar síntomas por temor a quedar en aislamiento, pánico que también ha llevado al ausentismo, que implica una desafiliación al trabajo. La mayoría de los infectados por COVID son hombres, sin embargo, es un campo altamente feminizado en el cual las mujeres constituyen el 60% del trabajo. Si vamos a ver los casos en Argentina, encontramos una cantidad muy importante de trabajadores actualmente. Se calcula que hay más de 900 casos confirmados de trabajadores de salud que han sido infectados por COVID. Mas esa distribución no es homogénea, habiendo provincias en el país que tienen alto número. Una de ellas es la provincia de Río Negro, que se caracteriza por tener un sistema de salud altamente fragmentado y centrado en una prestación de carácter privado. En contraposición, las provincias que tienen un fuerte sistema público presentan un menor número de infectados. La cantidad de trabajadores también es llamativo, que muchos de ellos contraen el virus en las estadísticas por relacionado a viajes no exterior del país. Ahí tiene que ser analizado si esto es un artificio de la carga de los datos para desligar al responsable empleador o realmente es un fato a ser analizado que estos profesionales han viajado en exterior. Sea una u otra cuestión, es interesante que sea pensado. Argentina tiene un promedio cercano a 20% en algunas provincias y en algunas llega a más, llega a 43% de los infectados, de los trabajadores, en una media que se coloca por encima cercana al 15-17%, muy por encima del 10% que ha sido colocado a nivel mundial. El COVID también ha colocado en agenda, como ha colocado otros temas, la salud de los trabajadores de la salud. En tanto, trabajadores de la salud, debemos pensar nuestro trabajo, nuestra salud, porque hace también a salud en global.
El problema de la salud de los trabajadores también se visualiza en el caso del pluriempleo, cuando un trabajador desempeña su tarea en más de una organización, produciéndose de esta manera casi como un vector de transmisión en caso de haber entrado en contacto con el COVID. Este es un tema no menor y responsable de mucho de la propagación de casos en los trabajadores de la salud. Por eso es necesario, el monoempleo de estos trabajadores, así mismo como en aquellos servicios donde atiendan pacientes, haya una división clara entre espacios con atendimiento a un COVID y espacios con atendimiento a un no COVID. De lo contrario, un contagio es evidente. Otro elemento que complica la situación de los trabajadores de salud es que el proceso de bioseguridad de las vestimentas para alcanzar la bioseguridad es mucho más complejo a lo que ellos están habitualmente a realizar. Un elemento que ha sido observado en quanto los trabajadores, y ya faz parte de su salud, es el temor, el miedo. Ese miedo produce lo siguiente: va desde acopio de materiales de bioseguridad, o que incrementa muchas veces el desabastecimiento, a también a negación de síntomas para evitar ser atendido o evitar ser colocado en cuarentena. Y ese mismo miedo coloca también, produce también una desafiliación del trabajo, en la cual se retira, pide licencias, pega ferias, y eso a su vez coloca en una minoría de trabajadores, una disminución de trabajadores cuando los servicios están necesitando más de ellos. En síntesis, el COVID no solo coloca el tema de la salud del trabajador en agenda, sino que coloca además la complejidad del campo de la salud, la importancia y centralidad de los trabajadores en tanto trabajo artesanal, y el desafío que nos deja es una agenda cargada de temas ausentes en general en América Latina, que van desde la presencia de un Estado activo, la importancia de las desigualdades sociosanitarias, la vigencia y necesidad de los sistemas públicos, los problemas ecológicos, la necesidad de un ingreso ciudadano, el derecho político y el acceso a la ciudadanía. Quizás esos sean los aspectos positivos, lamentablemente positivos, que nos dejará el COVID en la agenda sociopolítica.